Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, onde exploramos o fascinante mundo da liderança e das pessoas. O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tenho, como sempre, a Margarida Dias.
Olá Rui, olá, boa tarde a todos os ouvintes.
Hoje o tema do episódio é férias. Estamos nesse tempo, pelo menos na altura da gravação, e o tema do episódio vai ser falar sobre como é que a liderança e as férias convivem. Margarida, eu sei que tu, nas empresas que acompanhas ou com quem trabalhas, tens diferentes políticas relativamente às férias.
É verdade.
Tu vês que exista alguma dessas políticas que seja, digamos, mais virtuosa do que outra? O que é que nos podes dizer sobre isso? E ainda, que desafios ou preocupações é que a liderança tem relativamente a esse tema?
Ok, em relação à primeira pergunta, em relação à parte de se alguma política é mais virtuosa, é difícil porque acho que não há uma política certa de férias. Vai depender muito do setor. Agora, acho que a maioria das pessoas que trabalham por conta de outrem preferem ter o máximo de liberdade e autonomia, ou seja, legalmente temos todos direito aos 22 dias úteis, e a maioria das empresas permite que cada funcionário defina quando é que esses 22 dias úteis vão acontecer, independentemente de ser dois aqui, um ali. Depois há quem defina pelo menos um X tempo seguido que deve ser feito acredito eu, impedir que a pessoa só tire, sei lá, fins de semana prolongados, por exemplo. Já tive líderes preocupados nesse sentido, de que não queriam interferir, até davam mais do que os 22 dias de férias. E aliás, já tive dois casos diferentes. Tive um que era este que eu ia contar primeiro, né? De não queriam interferir e as pessoas não marcavam férias seguidas, marcavam no máximo uma semana, e se preocupava porque sabia, porque em termos estatísticos, para as pessoas chegarem frescas, dizia ele, é preciso no mínimo 15 dias seguidos, mas como é que eu faço? Vou-lhes fechar a porta? Era engraçado, e realmente não é uma coisa assim muito simples, né? Ou se cria uma política, ou espera-se que as pessoas tenham esse comportamento, ou se calhar dá-se essa informação de que seria diferente até a própria performance e produtividade se realmente tivessem ausentes mais tempo.
E porquê que achas que as pessoas não o faziam?
Acho que tinha um bocadinho a ver também com o tipo de projetos, que era uma velocidade um bocado rápida que acontecia ali dentro daquela empresa, e então as pessoas acho que tinham um certo receio de, se eu ficar mais do que uma semana fora, depois de cá já não vou conseguir acompanhar, já vou perder o fio à meada. Acho que podia ter um bocadinho a ver com isso.
Mas, então, se esse for o caso, parecia mais ou menos simples de resolver com a exposição que tirar férias 15 dias seguidos ou 2 semanas é vantajoso para a saúde, porque se o problema ou a razão pela qual as pessoas só tiravam a semana fosse, sei lá, em vez de terem logo metade das férias, irem à vida, distribuírem de forma mais homogénea ao longo do ano, ou para aproveitar pontos e fins de semana prolongados, já seria mais complicado o líder intervir, porque se quiser já havia uma perda de valor por parte dos colaboradores.
Uhum.
Se a razão era até em prol da empresa, se calhar é mais fácil.
Às vezes é difícil saber, não é? Podem ser ambas. Isto foi um bocadinho a minha interpretação, tendo em conta o setor em si. Depois, o outro caso que me estava a lembrar foi também engraçado, que era dado mais do que os 22 dias de férias, mas ninguém tirava sequer os 22, que era o mínimo.
Então, Qual mais é que era?
Acho que até era mesmo ilimitado.
Porque eu acho que isso, nunca pensei muito sobre isso, mas eu acho que deve ser bem diferente tu teres ilimitadas
do que 30 ou 40,
de forma,
né,
indefinida. Uhum. Ou teres, por exemplo, 25, 30.
Concordo. 25, 30, as pessoas iam distribuir na mesma, se calhar igual. Percebo o que queres
também
dizer.
Também é mais responsabilização. quando é ilimitado.
Sim, ali no ilimitado o problema era, eu ouvia mesmo isto, eu nisto que estou a cumprir a lei. Ninguém tira a gente ideia. E então, também foi assim um caso à parte, não é? Ou pelo menos fora do comum. O que nós vemos normalmente não é nada disto, não é? As pessoas tiram as férias que têm, que têm direito. Pois é, claro que há situações em que há pessoas que acumulam férias de um ano para o outro, coisas deste género. Mas é um tema que acho que é pouco falado e eu considero importante. Por exemplo, nesta época que nós sabemos que muitas dos setores, vai lá, pelo menos estão mais lentos. Nós sabemos que os nossos parceiros aqui, os nossos vizinhos espanhóis, se não estão em férias coletivas, saem mais cedo. Eu própria, quando estive lá a estagiar, há já bastantes anos atrás, saía em julho e agosto, o meu horário era das 8h30 às 3h30. E eu não era a única. Tinha muitos amigos que estavam noutras empresas e que saíam às 3. Só quem estava em empresas portuguesas é que ficava até às 6, não é mesmo? Muitas vezes diziam eles sem até tanto trabalho, pelo menos não o mesmo ritmo que se sente nos outros meses, porque às vezes o fornecedor, o cliente, não estão lá, não existem, não é? Estão também eles parados de férias, ou pelo menos são menos. E eu acho até interessante essa visão dos espanhóis, que nem obrigam as pessoas a tirarem férias, necessariamente, não é? Que, por exemplo, é uma política que eu já senti enquanto trabalhava no Brasil. Aí o verão é no nosso inverno, é ali em dezembro, e aí era férias coletivas, ou seja, eu não tinha hipótese. Havia ali um período em que a empresa fecha durante 15 dias e todas as pessoas têm.
Curiosidade, saíram serviços ou indústria?
Serviços.
Serviços, ok.
Aí éramos consultores, quer dizer, consultores que tanto podiam estar em serviços como em indústria, mas era geral, porque aí para mesmo tudo, ou quase tudo. Mas também, acho que como, pondo-me na pele, não do líder, mas do trabalhador, os espanhóis ainda estão num nível acima, não é? Porque, não precisam tirar férias, se quiserem tiram, não é? Porque já é a época que a maioria das pessoas tira férias, por causa das crianças que estão sem escola, etc. Mas, se não quiserem, o horário é reduzido, porque também não vamos inventar trabalho quando ele não existe, não é?
Eu acho que é reduzido, mas não é assim tão reduzido como possa parecer, no sentido em que eu acho que o horário de almoço acaba por não existir.
Sim, eu não tinha hora de almoço.
E nem sei se não começavas mais cedo ou não, ou era a mesma
Sim,
hora?
Sim, em vez de começar às 9, começava às 8h30 e em vez de ter hora de almoço, fazia seguido, 8h30, 3h30.
Ok, portanto, trabalhavas se calhar 7 horas ou 6 horas por dia, em vez das 8 normais.
Uhum.
Portanto, mas pronto, isso se calhar até é um ponto de vista interessante para trazer, porque se uma coisa é dizermos, saímos às 3h30 no horário de verão.
Sim.
E parece uma decisão mais drástica do que
entrar mais cedo.
As pessoas entram mais cedo, hora de almoço não existe. Quer dizer, obviamente, um parênteses, obviamente tem que existir, que as pessoas têm que comer qualquer coisa.
Mas comem na secretária, um sanduíche.
Se calhar não é assim tão diferente em termos de horas trabalhadas do que o horário normal. Depois podemos discutir a questão da produtividade, porque também é importante descansar, ou pelo menos fazer algumas pausas e gerir a energia, que até acho que foi um tema que já falamos aqui. Por outro lado, também, se quiseres, um dos maiores fatores para ser produtivo é ter um horário de entrega ou uma deadline. Isso, se calhar, pelo menos comigo, isso funciona muito. É quando somos mais produtivos, é quando temos que entregar alguma coisa, e se calhar a redução do horário também pode ajudar nisso. Olha, uma pergunta que eu tenho em relação às férias é: tu sentes que existe preocupação, ou que devia existir a preocupação, com a gestão da saúde ou da disponibilidade mental que os colaboradores têm por parte da liderança? Se sim, o que é que o líder deve fazer? E já agora, ainda falamos na segunda pergunta, acabaste por não responder, eu tenho que não é que seja jornalista e que seja o meu papel, mas havia a questão dos desafios e preocupações que o líder tem relativamente a este tema.
Ok. Podemos começar pelos desafios e preocupações, depois se eu me esquecer, voltas atrás.
Tenho que anotar aqui qual é que era. Mas sei, era a saúde, não é?
Os desafios, eu acho que é encontrar um equilíbrio entre não obrigar as pessoas a muito e também não deixar que, lá está, acho que se casa um bocadinho com a pergunta anterior da saúde, não é? Porque não permitir que as pessoas espalhem tanto as férias que não descansem efetivamente. E se cá voltamos a vários episódios atrás, que é, se houver realmente uma preocupação com o ser humano que está à nossa frente, não é? Isto até torna-se quase senso comum, de até muitas vezes pode ser o líder a dizer, opa, precisas de férias, não achas? Se cá está na altura, mesmo não tendo nada marcado para ir para fora do país, não é? Ou para a praia, não interessa, a perceber até precocemente quando é que a pessoa pode ter essa necessidade de fazer uma pausa. E acho sim que pode ser o líder a estar atento. Numa empresa gigante, o líder não vai estar atento a toda
as
a gente.
Chefias, não é?
Vão ser as chefias. Exatamente. Mas estando aqui a falar para pequenas e médias empresas, dá perfeitamente para a pessoa ir. Consegue no dia-a-dia perceber, esta pessoa se cá está ali a chegar àquele limite que umas férias iam fazer bem, e até pode sugerir. Agora também não pode obrigar, porque sabe que as pessoas têm ali um limite de férias. Não pode, pelo menos não deveria.
Acho que pela lei pode, mas sim.
Outro desafio, acho que tem a ver com a delegação, não é? O que é que tem que acontecer no antes e se cá no depois, mas principalmente no antes da pessoa ir de férias. Há uns tempos vi um post engraçado que tinha um gráfico com um pico gigante de produtividade nos últimos 3 dias de férias e depois uma queda de energia nos primeiros dias efetivos das férias, porque a pessoa ainda está a recuperar, e quase como se nós todos víssemos realmente as férias, e eu acho que nós vemos, pelo menos nós portugueses, como um momento de recuperar. Ou seja, nós desgastamos-nos mesmo assim ao máximo, deixamos-nos chegar ao limite. Então, quando sabemos que estão marcadas e queremos deixar tudo direitinho, para não haver problemas, para ninguém ficar à nossa espera, não é? Para irmos de férias descansados, que deixamos-nos chegar a um desgaste tal que as férias servem apenas e só para recuperar energia. E muitas vezes chegamos novamente ao primeiro dia de trabalho quando sentimos que devia ser esse o primeiro dia quase de férias, porque agora é que estamos com o mudo realmente.
Não sei para... sempre.
Mas é, eu vi, era engraçado lá dizer assim mesmo, não se deixe chegar ao limite, porque isso não são férias, isso é quase descanso, o pré-burnout, era assim que eles definiam. Nós encaramos as férias como um descanso pré-burnout, para nos permitir continuar naquele limiarzinho antes do burnout. Claro que podemos estar a exagerar ou generalizar, vai depender do ritmo, do tipo de responsabilidades que a pessoa tem, da própria personalidade.
Se a pessoa está no lugar certo ou não.
Exatamente, se usa os seus talentos ou não. Há aqui muitos fatores variáveis que vão contribuir para isso, mas é um bocadinho essa a nossa tendência em termos culturais, de dar tudo para sentir que lá depois posso desligar. Depois, da maioria das pessoas que eu conheço, ninguém desliga, em primeiro lugar, porque toda a gente tem acesso ao e-mail pelo telemóvel. Antigamente não é? Deixava-se o computador em casa, não se tinha hipótese. Agora só se for para um sítio sem rede. É? Ou há quem tenha duplo telefone e deixa o telefone da empresa em casa, há quem já arranja aqui umas estratégias, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, se formos perguntar, eu sei, vai ver o e-mail diariamente na mesma durante as
férias. Eu acho, mas fora líderes?
Sim, eu isso acredito, pode não responder, pode não responder, mas acredito que vai ver.
É?
Okay. Acredito que sim. Pode ser a minha percepção.
Não resiste aos shots de dopamina.
Curiosidade. Sim. Está ali, mas isso é o que basta para haver um mínimo de pensamento sobre isso, né? E já estraga ali o objetivo principal, né? Mas voltando aqui aos desafios e preocupações, eu diria incentivar a que as pessoas não esperem para chegar a um limite antes de irem de férias e ajudá-las, até o líder, a planear a ida de férias para que não seja ridículo a última semana. Porque muitas vezes ouve-se isto e nós aceitamos uns aos outros. Olha, desculpa, mas não tenho tempo, que eu vou férias para a semana. Que é o quê? Eu estou em pânico aqui com 1500 porque estou a fazer trabalho de 2 semanas numa. E não é isso que é suposto. É suposto... Claro, pronto, há pequenas coisas, dependendo, às vezes até se tem que delegar processos que estão a meio, depende do que estamos a falar, do tipo de trabalho, etc. Claro que que é impossível alguém ir assim de um dia para o outro, olhem, amanhã não venho e está tudo bem. Impossível também não é. Pá, depende.
Não, eu acho que tem que haver sempre uma preparação. Não, pois, tem, não é, quer isso dizer que tenha que haver um excesso de trabalho, um trabalho redobrado
antes, pois.
Mas
é,
acho
isso,
tem que ser uma, tem que haver preparação. E
eu acho, se for planeado, o líder ajuda, nem que se comece 3 semanas antes, a pessoa depois vai. Até se devia haver uma desaceleração. Os últimos dias, em vez de serem os mais intensos, deviam ser os menos. Devia ser, pronto, já estou aqui a entrar no ritmo de férias, já estou. A sério, não, há, não é? Isso é que há aqui uma entrada soft nas férias, e depois também acredito que a volta é importante também não ser. Tenho totalmente 300 e-mails para responder. É quase, a pessoa já se esquece que teve férias, não é? Já fiquei em pânico logo naquele primeiro momento. Ou seja, e muitas vezes o líder não tem controle, não é? A pessoa vai estar lá, vai ter lá 300 e-mails, sim. O papel do líder acho que é, às vezes até por exemplo, dando o exemplo, mostrar que não é suposto darmos conta de tudo que acumulou durante as férias nos primeiros dias, não é? Claro que, lá está, há pessoas que vão ter essa tendência porque detestam ver coisas por responder, ou seja, o que for, mas cabe, diria eu, também ao líder ajudar a pessoa a ter uma entrada ou uma volta das férias mais soft, mais totalmente calma.
Eu acho que esse é um papel muito importante, na verdade, porque é um pesadelo tu chegares e estás completamente assoberbado de trabalho. Lá na empresa, uma das coisas que nós fazemos é tentar nunca marcar nada, independentemente de ter sido no primeiro dia de férias da pessoa, para o primeiro dia de regresso.
Uhum.
É marcar, se a pessoa regressa uma segunda, que é normalmente o que acontece, marcar para terça ou para quarta, e essa semana ser um bocadinho mais calma, para que a pessoa tenha uma, vá entrando no ritmo, porque é impossível levar, não vai estar com a mesma produtividade, porque há muitas coisas que acabaram por passar quando começa no primeiro dia, e essa transição de volta ao trabalho, eu é que, aí é que eu acho que não é, nada é assim muito feito. Uhum. E portanto nesse período é óbvio que algumas coisas têm que ser, não deixaram de acontecer, porque a empresa continua a fazer, pelo menos connosco, uhum, e a maioria acho que é assim, as coisas continuaram a acontecer, e alguém de alguma forma se teve que arranjar, ou cliente, ou fornecedor, ou o que for, espera mais um bocadinho, também acontece, e às vezes ajuda as férias serem no mês de agosto, em que está todo
mais parado, ou mais, é mais parado, pelo menos.
Sim, mas mesmo na realidade acho que é mesmo mais parado. Outra, e adicionalmente é alguém fazer, dar, tentar ajudar, claro que também não faz sentido sobrecarregar as outras pessoas que ficam, porque
sim,
senão,
sim, sim. Mas gostei dessa política, dessa sugestão prática até, não é? De pelo menos o primeiro dia não ter nada marcado, não é? Se parecer para a própria pessoa ter ali um tempo a voltar, para se inteirar, não é? Estar ali
e
a perceber,
e não
organizar
fazer
a semana, se calhar.
E não, exatamente, é mesmo isso, organizar a semana. E não é como se não tivesse nada, como se a pessoa não tivesse parada, como...
Uhum, uhum.
Por acaso nós temos uma reunião à segunda-feira, não é? Mas tu falares nas tarefas, sem contexto, como se a pessoa nunca tivesse tido férias. É tipo, entrou ali e estás a fazer a reunião de forma normal, isso não é suposto, que a pessoa fica,
sim,
ali,
sim,
sem saber bem, ter caído de paraquedas completamente. E isso não é uma... não ajuda até para as pessoas voltarem. E outra questão, então, eu não sei se isso é muito comum ou não, mas é realmente não incomodarem as pessoas quando estão de férias.
Ah,
porque eu eventualmente, às vezes, vou só mandar uma mensagem porque há ali um acesso que eu não sei bem, ou um produto. Vamos tentar todos, globalmente, não fazer isso.
Sim, aí se calhar é a única, como é que tu chamaste, virtuosa, não é? Política virtuosa.
Uhum.
Diria que é essa, no sentido de pensar mesmo que a pessoa está num sítio sem rede, e vamos ter que nos desenrascar sem isto, apesar de obviamente já se ter ouvido, toda a gente já ouviu a pessoa dizer, não, mas também não me custava nada, porque é que não me mandaste uma mensagem, eu dizia-te logo onde é que aquilo estava, às vezes era uma coisa pequena e assim, a pessoa depois até se fica a sentir mal porque não deixou isso escrito em lado nenhum, nem para ninguém, e aquilo causou algum rebuliço.
Uma identificação de um ponto de melhoria, que claramente percebe-se, não, o sistema não está 100% bem.
Ok.
se dependes de alguém, sim, que sim, vai de férias, sim, não tens acesso, não está bem.
Sim, acesso, ou às vezes não se encontra, né? Às vezes pequenas coisas, mas independentemente da pessoa até sentir que não se importou nada, que foi uma coisa rápida, etc., estamos a estragar aquilo que falamos há pouco, não é? Quando falamos dos 15 dias seguidos, sem a pessoa...
Às vezes por antecipação. Tu vês uma mensagem, nem queres ler. Sim. E ficas ali a sofrer.
É verdade.
Porque não queres ler a mensagem que é de trabalho.
Sim.
Não é suposto. Pronto. Acho que está... O tempo já lá vai, por isso...
Aí lá, pois já.
Acho que está na altura de encerrar.
Esperamos que tenham tido, ou que vão ter, umas boas férias, independentemente das políticas nas quais estão enquadrados... E até daqui a 15 dias.
Para quem não ouviu em direto, já sabem que nos podem acompanhar no Spotify. Basta pesquisar em Liderança na Prática e encontrar lá todos este e todos os outros episódios. Obrigado.
Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.